Boa noite, graça e paz, irmãos, amém. É bom estarmos aqui hoje celebrando juntos ao Senhor e também eu creio que o Senhor nos acrescenta amigos, né, para que a nossa jornada se torne mais leve, né? Eu creio que é sempre assim. E uma coisa que eu falo, talvez isso há mais de 10 anos, o reino de Deus é um reino de amigos. Se você já viu isso em algum lugar, né, isso há 10 anos atrás, eu me expressei assim em meio a uma comunidade e isso acabou virando até um jargão. Mas é o que eu creio, o reino de Deus cresce por meio de amizades. Jesus, ele disse, não... quero que vocês sejam apenas servos, mas amigos, amém? Porque ele deu a vida pelos seus amigos. Como Cristo falou, eu venho lá de Cabo Frio. Tenho certeza que muitos aqui já passaram férias lá, né? Tem até um irmão daí que é de Cabo Frio, quase que vizinho meu, né? Se batizou hoje, glória a Deus. E é uma cidade que a gente tem servido ao Senhor lá já há mais de 20 anos. Sou casado há 20 anos, pai, né, de 21 anos. Sou pai de dois filhos, o mais velho com 20 anos, chamado Daniel, e o mais novo, chamado Theo. Então, 15 anos de diferença. Theo veio para acelerar nossa vida, ele é acelerado. Né? Que nem eu, mais ou menos, mas ele veio para acelerar nossa vida depois que a gente já estava tranquilo. Aí veio, né, o pequenininho, né? Então, infelizmente, né, por um descuido nosso, minha esposa operou, né, e não pode ter mais filhos. Porém, né, não pode segundo os olhos naturais. Porém, o apóstolo disse que aqui é um lugar fértil. Amém? É um lugar fértil. Então, eu e minha esposa estamos orando, né, para acontecer esse milagre, né, dela ter um filho. E aí, como ele também disse, né, que bem-aventurado o pai que consegue ter uma filha. E aí, quem sabe não vem uma filha nesse solo fértil, né, nessa terra fértil. Servimos o Senhor como pastores lá do Ministério Mevan, em Cabo Frio, há 13 anos, com muitas fases, né? Muitos desdobramentos da igreja em 13 anos. Esse ministério tem algumas congregações, já servimos ao Senhor lá com alguns irmãos, e estamos muito alegres em poder estarmos aqui hoje. Não é a primeira vez que eu venho aqui, estive aqui no dia que o apóstolo Luiz Hermínio esteve aqui conosco. Me sinto muito honrado em poder fazer parte de uma mesa, de uma liderança nacional, junto com os pais dessa casa, junto com o apóstolo Luiz, junto com o apóstolo Cristiano, e é uma bênção nós podermos caminhar juntos e crescendo a cada dia uns com os outros. Eu cresço muito, essa casa tem me abençoado muito a minha vida. Eu creio que a igreja, ela perdeu, no decorrer desses últimos anos, a condição de ser apenas uma igreja local. Então, por muitos anos era falado assim, que a igreja era uma igreja local, igreja local, igreja local. Porém, eu creio que com a mudança da própria sociedade, dos próprios meios de comunicação, a igreja, ela deixou de ser local para se tornar global, amém, irmãos? A igreja está aqui, porém ela é multigeográfica, porque agora ela está tocando o Japão, agora ela está tocando o Rio de Janeiro, agora ela está tocando o Nordeste. Ou seja, aquilo que você faz parte de uma forma local tem o poder para tocar coisas que talvez não estejam dentro da sua compreensão ainda. Então você faz parte de algo que é muito maior do que você mesmo. E eu creio que redimensionar né? O nosso entendimento para olhar a igreja a partir dessa perspectiva é muito importante para esses dias, porque isso amplia o nosso nível de responsabilidade. E isso deve trazer para nós também celebração, alegria de saber que você está fazendo parte de algo que não tem a ver só com Taubaté, que não tem a ver só com São Paulo, que não tem a ver só com o Brasil, que tem a ver com as nações. E deixa eu te falar, não apenas com as nações, mas com o reino de Deus, com os céus, com aquilo que o Pai está fazendo nessa geração e nas gerações futuras. Entende? Então o nosso conceito de ir à igreja, o nosso conceito de participar de uma comunidade de fé, nesses dias precisam ser esticados, precisam ser expandidos, a nossa mente precisa ampliar. Quando você sai da sua casa para estar nesse lugar, não pensa que você está vindo fazer um favor para os pastores, não, você está vindo participar de algo que é maior do que a sua compreensão, de algo que é maior que a compreensão dos homens, de algo que é maior que a compreensão do próprio inferno. Você está participando de algo que nasceu dentro do coração de Deus. Antes mesmo que ele criasse algo, ele sonhou com essa igreja, ele sonhou com a sua vida, ele sonhou com a sua família, ele sonhou com aquilo que você vai estar envolvido. Então nossa perspectiva do que nós estamos envolvidos precisa aumentar. Não tem a ver apenas com aquilo que nós estamos fazendo. Não tem a ver apenas com os lugares que nós estamos indo. Tem a ver com um plano eterno. Tem a ver com algo que ele desenhou na mente dele. E que pela graça eu e você fazemos parte, e isso deve ser para nós um motivo de celebrarmos e de sermos gratos a Ele todos os dias da nossa vida. Como Cris falou, não depende das suas circunstâncias. Às vezes eu me pego com pessoas que não conseguem compreender a dimensão daquilo que elas estão envolvidas. E isso faz com que nós não vivamos e não desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem. Logo, eu preciso entender que aquilo que eu estou participando é muito maior do que a minha perspectiva terrena. É muito maior. Mesmo que eu não saiba detalhar aquilo que eu estou envolvido. Eu só preciso saber que aquilo que eu estou envolvido é muito grande. Aquilo que eu estou envolvido é muito maior do que os meus olhos podem ver. E você está integrado naquilo que Deus está fazendo. E o que Deus faz, deixa eu te falar, sempre inicia como uma semente. E tem sempre a qualidade de se tornar muito grande. Então, a nossa perspectiva precisa ser esticada. Amém? E eu quero hoje declarar sobre a sua vida que a partir de hoje você vai olhar esse lugar. Nós estamos aqui, mas o culto está acontecendo no mundo inteiro. O seu ministério é para o mundo inteiro. Porque ele disse, Yeshua disse assim para os seus discípulos, vocês vão Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Isso não é uma escada de sucesso. Ou seja, primeiro eu vou para Jerusalém, depois eu vou para Judeia, depois eu vou para Samaria e depois para as nações. Sabe o que ele está falando? De chamados multigeográficos. No mesmo tempo que nós estamos aqui em Jerusalém, ou seja, Taubaté, Jerusalém, São Paulo está sendo tocada por aquilo que nós estamos nos tornando. Da mesma forma como nós estamos em Jerusalém, tocando a Judéia, que é o Estado, nós estamos tocando também os marginalizados, o pessoal de Samaria. E da mesma forma, nós estamos tocando as nações, aqui e agora, porque Deus é poderoso para fazer abundantemente, além daquilo que você pode pensar e imaginar, segundo o poder que já está operando em nós. E isso tudo é graça, é milagre. Amém? Não podemos perder a consciência de que tudo que Deus faz é milagre, de que tudo que acontece é graça, de que tudo que nós estamos envolvidos tem a ver com algo espiritual. Estar aqui é algo espiritual. Participar desse momento de semente. Cara, você só semeia algo que você acredita. A forma de nós declararmos que estamos juntos é quando nós fazemos isso. Deixa eu falar para você, tudo aquilo que Deus semeia, produz. E uma das capacidades que eu e você recebemos foi exatamente essa capacidade, de tudo aquilo que nós semearmos, produzir também. Então, nós só semeamos naquilo que nós acreditamos. Sabe por quê? O reino de Deus, no reino de Deus não tem dinheiro. Não é o dinheiro, não é a bolsa, não é a economia do mundo que faz com que o reino de Deus se mova. O reino de Deus se move por meio de sementes. Não tem dinheiro lá, mas tem semente. E a semente no reino de Deus sempre produz. E a semente tem a ver com o meu entendimento de que eu sou alguém que foi chamado para ser um semeador. Alguém que vai estar sempre investindo para que a igreja continue sendo multigeográfica. Para que ela continue tocando Jerusalém, Judeia, Samaria e as nações no mesmo tempo. Como que acontece isso? Não sei, eu nem quero saber, eu só sei que ela acontece. Agora mesmo, tem gente que, porque esse lugar existe, sendo tocado em outra nação, e você faz parte disso. Se você acha que você não faz parte disso, eu quero te dizer, você faz parte disso. Mas pastor, já é o primeiro dia que eu estou indo à igreja. Saiba de uma coisa, você já faz parte de algo muito maior do que você viveu até hoje. E isso é poderoso, isso é maravilhoso, isso é milagre, amém? Eu quero te convidar a abrir Lucas, capítulo de número 1. Lucas 1. Versículo de número 57, Lucas 1, 57. Dentro do ministério profético, eu aprendi que uma igreja profética, ela sempre dita tendências. Por quê? Porque ela sempre se move por antecipação. Então, eu creio que é essa palavra que está sobre a sonho de Deus. Não é à toa porque ela tem esse nome. Ela é uma igreja profética que antecipa a realidade. Viver no profético é viver por antecipação. Viver no profético é viver realidades que ainda não são como se já fossem. Então eu creio que esse lugar é um lugar que Deus separou para ditar as tendências daquilo que vai acontecer nos próximos anos. Amém? Por isso que muitas pessoas que vêm nesse lugar nunca foram em outro lugar do Brasil. Por isso que no decorrer desses 10 anos vocês receberam sementes que ainda não produziram. Por quê? Porque vocês estão preparando tendências. Um grande amigo meu disse o seguinte, que o ministério profético é como um estilista de moda. Né? Eu lembro quando, não sei se você lembra, quando tinha aquela calça saruel, lembra? Calça saruel. Quando eu vi a calça saruel pela primeira vez, cara, eu falei, que coisa horrível! Que coisa feia, né? Parece aqui que está de fralda mijada, né? Aquele negócio lá embaixo, assim. Eu falei, aí daqui a pouco os pagodeiros começaram a usar calça saruel. E aí foi entrando na televisão. E aí as lojas começaram a investir na calça saruel. Só que o estilista que fez a calça saruel, ele fez para criar uma tendência. Então, ele criou uma tendência e logo depois as pessoas começaram a seguir aquela tendência. Né? Hoje eu estou com calça apertadinha, mas se olhar uma foto minha de 5 anos atrás, era aquela calça, né? Eu lembro que o apóstolo Luiz, há pouco tempo, ele disse assim: poxa, disseram para mim que minhas calças são muito largas. Aí meus filhos mandaram eu apertar minhas calças, porque agora tem que usar calça apertada, porque está na moda. Ou seja, quando esses estilistas, eles estão desenhando, eles estão provocando o futuro. E uma igreja profética, ela precisa provocar o futuro. Ou seja, nós não somos aqueles que estão reagindo simplesmente às coisas que acontecem nessa geração. Mas nós somos aqueles que precisam escrever a história daquilo que vai acontecer nesse estado, nessa nação e nas nações. Então eu creio que essa igreja Sonho de Deus, ela faz parte daqueles que vão ditar tendências. O estilista de moda, ele sempre vai fazer a moda de verão no inverno. Entende? Ou seja, nós não nos movemos pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos provocando o futuro. Então, você não pode se contentar com aquilo que você está vivendo hoje, porque o que você está vivendo hoje pode ser apenas uma semente do futuro que está sendo construído. E para isso, você precisa entender que você precisa gastar o seu hoje para ditar tendências. Você faz parte de um lugar, uma incubadora profética. Você faz parte de um lugar que são como os estilistas de moda da Europa. Pessoas que estão ditando tendências para o futuro. Então eu quero abençoar aqui vocês com toda a criatividade disponível. Toda a criatividade disponível. Eu abençoo que vocês possam exportar a tecnologia espiritual. Que vocês, que dessa casa, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores, possam sair para ditar a tendência, para dizer: ó, sabe como é que nós fazemos lá? É assim. Eu conheci uma equipe apostólica da África do Sul, e eu tenho aprendido muito com eles. E uma das coisas que mais me marcou nessa equipe apostólica é que eles levam para outros lugares a cultura da sua igreja. Como? Quando alguém faz um convite para eles, eles levam 40 pessoas. Eles dizem assim: ó, nós fomos convidados para ir para a Bahia. Então, nós estamos abrindo aqui inscrição para vocês que entendem o nosso chamado de ditarmos tendências, de levarmos para outros lugares aquilo que nós carregamos. Então tem uma inscrição aqui, R$100 para uma caravana, e a gente vai levar 40 pessoas que já funcionam, para que nós possamos mudar a cultura da igreja onde nós vamos servir. Eu creio que isso vai se tornar uma tendência. Que quando forem sair, vão existir companhias que vão levar, exportar, sabe, esse tipo de tecnologia espiritual. Porque quando nós falamos de criatividade, nós não estamos falando apenas em coisas que têm a ver com marketing, e coisas que têm a ver celulares ou algo assim. Nós estamos falando do futuro da igreja. E o futuro da igreja é que determina o futuro da nação. O futuro da igreja é que determina o futuro das coisas, de todas as coisas. A igreja já exportou tecnologia musical. E até hoje, se você parar para ir para um programa, para assistir um programa televisivo sobre música, você vai ver que sempre os melhores músicos são da onde? Da igreja. O bom e velho rock and roll, que eu amo, surgiu aonde? Na igreja. Tecnologia. Ou seja, nós não precisamos copiar ninguém. Nós podemos pegar aquilo que já existe e melhorar aquilo que já existe. Existe um livro do Austin Kleon, que é muito conhecido, que é Roube Como um Artista. Esse livro tem umas sacadas muito boas, vem de qualquer aeroporto. Ele diz o seguinte: originalidade é esconder as fontes. Ou seja, não tem mais nada novo. Você só é original quando você esconde de onde você está copiando. Entendeu? Então, originalidade é esconder as fontes. Porém, aquilo que já existe, nós podemos desenvolver a partir daquilo que já existe. Isso é criatividade. Quando Adão, ele foi ser criativo, foi quando algo já existia. Deus criou os animais e disse para Adão, agora dá nome. Ou seja, é sempre uma extensão daquilo que já existe. Eu lembro quando uma coisa que o apóstolo Luiz falava muito na época que ele vendia CD e DVD. Ele dizia assim, essa frase é boa, eu vou pegar, vou dar uma melhorada, vou gravar o CD e ainda vou ganhar dinheiro, pode ser? Você pode me dar essa frase para mim? Porque é uma tecnologia espiritual, uma inteligência espiritual. E é isso que o Senhor está querendo nos dar. Sabe, você vai ser o diácono tão top daqui, meu irmão, que daqui a pouco, aquilo que você está fazendo, as pessoas vão olhar e vão dizer, uau, cara, que diácono você é. Você é um Felipe, meu irmão, vem para cá. E aí você, quando você chega lá, você começa a voar, você começa a batizar o etíope, você começa a ver avivamento nos lugares aonde você vai passar. E as pessoas vão dizer assim, ué, mas você não é só um diácono, sim. Não precisa, não tem a ver com cargos, tem a ver com a nossa disposição de entrar naquilo que o Pai está fazendo. Ele pode usar qualquer um. Meu irmão, se eu estou aqui, ele pode usar qualquer um. Não tenho tempo para falar do meu testemunho, mas realmente ele pode usar qualquer um, ele pode surpreender. Existe uma coisa que Deus é perito. Deus é perito na arte de surpreender. Os homens talvez não nos surpreendam mais, porém Deus é capaz de nos surpreender em todos os momentos da nossa vida. De repente ele é capaz de nos surpreender. E de repente hoje pode ser o dia dele te surpreender. Pode ser o dia dele virar uma chave, dele abrir a porta certa. Deus não abre muitas portas, ele abre uma porta só. Quando existem muitas portas, pode sair fora, porque não é Deus. Deus, ele abre uma porta só. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Entende? Então, se existem muitas portas, opa, dá um passo para trás. Essa é a forma de você saber quando é que Deus está operando e quando ele não está operando. Você já viu? Você está desempregado um tempão, procurando vaga, botou currículo em vários lugares. Quando uma pessoa te liga e diz assim, ó, abriu a vaga aqui. Aí logo daqui a pouco outro liga, ó, abriu uma vaga aqui também. Abriu uma vaga, aí traz o quê? Confusão. Deus não é Deus de confusão. Quando ele abre a porta, ele abre uma porta só. Entendeu? Uma porta só. Essa é uma chave espiritual. Então vai guardando aí, eu vou liberando chaves, você vai guardando. O que é o apostólico? O apostólico tem a ver com te dar chaves para você acessar alguns lugares espirituais. Então vai pegando essas chaves que eu tenho certeza que você vai entrar em alguns lugares espirituais que talvez você não tinha entrado antes. Então vamos lá, versículo 57 diz assim, completou-se o tempo de Isabel dar à luz e ela teve um filho. Eu falei, qual o livro, irmão? Lucas, né? Lucas 1,57. Quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. E no oitavo dia, quando foram circuncidar um menino, queriam dar o nome do seu pai Zacarias. Mas sua mãe disse, de modo nenhum, o nome dele será João ou Yohanã. E lhes disseram, não há ninguém com esse nome entre seus parentes. Então perguntaram por gestos ao pai como queria que o menino se chamasse. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu, seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente, sua boca se abriu, sua língua se soltou. Ele pôs-se a falar louvando a Deus. Então todos os seus vizinhos ficaram com muito medo. E em toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre esses acontecimentos. E todos que ficavam sabendo deles se perguntavam, o que esse menino vai ser? Pois a mão do Senhor estava com ele. Versículo de número 80, pula aí, versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. Amém? Então, existe o deserto. Repita comigo assim, existe o deserto. E existe o dia certo da aparição pública. Dia certo da aparição pública. Amém? Então, o que isso fala? Isso fala de processo. Isso fala de algo que infelizmente, a cultura ocidental não sabe lidar. A cultura ocidental não sabe lidar com o processo. Por quê? Porque nós vivemos num mundo acelerado. Nós vivemos num mundo em que nós precisamos dar resultados. Nós vivemos num mundo onde nós somos exigidos, onde que um dia de 24 horas parece que para nós só teve 12, não é verdade? Então nós dormimos mais tarde, acordamos mais cedo, não temos tempo para nada. Por quê? Porque o mundo virou uma santa distração, quer dizer, uma santa não, virou uma grande distração. A falta de tempo, na verdade, é algo que tem a ver com uma distração e tem a ver com uma loucura. Nós estamos imergidos numa loucura, uma loucura moderna. Dentro dessa loucura moderna, nós passamos por processos e a nossa mente, ela não consegue de maneira nenhuma parar dentro desses processos e observar dentro desses processos que nós estamos em dias de treinamento. Mas nós queremos logo sair dos processos, exatamente porque o mundo exige de nós pressa. Porém, o processo tem a ver com formação. Ninguém entra numa escola de engenharia e sai de lá com um ano. Por quê? Porque a pessoa entrou num processo de formação. Ninguém entra em nenhum tipo de faculdade de medicina e sai de lá com menos de um ano. Por quê? Porque você entra num processo de formação para se tornar algo. O que acontece aqui nesse texto é que um homem chamado Zacarias, ele era, Zacarias, fazendo um parênteses aqui, Zacarias é alguém muito interessante, porque Zacarias é o último sacerdote que você vai ver nas escrituras oferecendo incenso no altar. Um dos últimos. Três sacerdotes famosos do Novo Testamento: Zacarias, Ainás e Caifás. Se você for ver e ler sobre Ainás e Caifás, eles estavam envolvidos com a política daquela geração. Acordos com Roma, acordos políticos que favoreciam a classe sacerdotal. Então esses sumos sacerdotes não iam mais para o templo oferecer sacrifício, na verdade não havia mais sacrifício naquela época, mas oferecer incenso. Eles não iam mais oferecer incenso. Agora Zacarias, um homem íntegro, um homem de Deus, ele estava no templo oferecendo incenso quando Deus o visita. Ele está cumprindo a sua tarefa de adoração. E mais uma coisa interessante que você deve notar é que Zacarias, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo aquele que Deus havia escolhido para falar, para liberar seu propósito, ele estava no templo, e esse templo não era o templo de Salomão. Não era o templo, a tenda de Davi e nem o tabernáculo de Moisés. Mas Zacarias está exatamente no templo de Herodes. O que era o templo de Herodes? Era um templo que não tinha arca. Era um templo onde não representava mais Deus. Por quê? Porque Deus mandou construir templos, querido. Porque templo fala de representatividade. Então, templo fala de representatividade. Então, naquela época, as nações que possuíam grandes templos, isso falava do poder que ela tinha, da representação que ela tinha de uma forma nacional. Então, o templo que eles estavam não era o templo oficial de Deus, não era o templo que Deus queria para aquela geração. Então ele está lá, mesmo sabendo disso, eu creio que como homem de Deus, ele está no templo, sem a presença de Deus, mas oferecendo incenso, profetizando sobre uma realidade que poderia vir. Então ele está provocando o futuro. Ele está ali numa condição de homem de Deus, sabendo que o que ele estava fazendo talvez não seria nem aceito por Deus, porém, era a única forma que ele tinha de se manter conectado, porque ele era de uma geração sacerdotal. E aí sabe o que acontece? Deus visita esse homem já com uma grande idade. E a grande vergonha, não só para um homem judeu, mas a grande vergonha para um sacerdote é não ter filho, homem. Por quê? Porque sacerdócio é por natureza. Ninguém pode se tornar sacerdote se não for filho de sacerdote. Então sacerdote é por natureza, profeta não, profeta era por eleição. O Espírito descia sobre alguém, Deus elegia alguém aleatoriamente, essa pessoa ficava cheia do Espírito, ela falava aquilo que Deus queria falar, corrigia aqui, Israel, mas depois o Espírito ia embora e ela virava uma pessoa normal. Então profeta era por eleição, agora sacerdote não. Sacerdócio era por natureza, ou seja, filho de sacerdote era sacerdote, independentemente de unção, era algo técnico e frio, não precisava de unção para ser sacerdote, só precisava ser filho de sacerdote. E aí, o Zacarias está numa grande enrascada, por quê? Porque ele olha para um lado e vê o sacerdócio corrompido, ele olha para o outro e vê a política dos sumos sacerdotes. E aí o clamor dele é tão grande diante de Deus, que Deus decide ouvir Zacarias, porque ele queria deixar um legado, e a única forma de deixar um legado de homens de Deus naquela geração era fazendo filho, porque o pai, ele doutrinava o seu filho, ele ensinava o seu filho, para que o seu filho se tornasse a profissão número um de Israel, que não era ser médico, que não era ser professor, que era ser rabino. Então, os homens, eles ensinavam os filhos dentro da arte do rabinato, para que eles pudessem assumir, sabe, perpetuar esse legado de trazer as diretivas de Deus, de trazer a palavra de Deus para todo o povo. E esse homem, ele é ouvido por Deus, ele é claro, no começo não crê, acontece algo, ele fica mudo, ele não consegue falar, mas o anjo diz para ele assim, olha, o nome do seu filho vai ser João, no hebreu, né, Yohanan, vai ser João, só que naquela época o filho tinha que ter o nome do pai ou do avô, e o filho deveria se chamar Zacarias Júnior. O filho deveria se chamar o nome do pai de Zacarias. Porém, o que acontece é que o anjo, ele está mudando algo. O anjo diz, olha, o seu filho vai se chamar João. Por quê? Porque Deus está começando a redefinir todas as coisas. Deus está começando a levar as pessoas a compreenderem outras coisas. E quando Deus começa a mudar uma estação, ele começa a mudar a linguagem, querido. Por quê? Porque a linguagem é a expressão de uma cultura. Então eu creio que vocês estão entrando numa cultura de celebração. Algumas linguagens vão mudar. Porque linguagem fala de uma espécie e linguagem fala de uma cultura. Ou seja, nós não somos qualquer um. Nós somos homens e mulheres específicos que Deus deseja usar nesse tempo específico, numa geografia específica, para tocar todo mundo da terra. Porque somente gente específica é capaz de tocar todo mundo. Ou seja, se você está aqui é porque Deus te escolheu. Porque você não é todo mundo. Eu lembro da minha mãe, né? Quando todo mundo fazia alguma coisa, eu dizia assim, eu também quero fazer, mãe. Ela dizia assim, mas por que você quer fazer? Porque todo mundo está fazendo. Ela dizia assim, mas você não é todo mundo. Ou seja, existem igrejas que não foram chamadas para fazer o que todo mundo está fazendo. Porque para movimentar coisas grandes, é necessário nós sermos um tipo de gente específica, para que nós possamos tocar todo tipo de gente. Amém? Então, Zacarias, ele está numa grande enrascada, porque o anjo diz, o seu filho não vai ter o teu nome. E era comum, porque o pai é que dava o nome, e nome fala da identidade. Quando Deus ele muda o nome de homens, é porque ele está mudando a identidade deles. Por isso Deus muda o nome de Abraão, por isso Deus muda o nome de alguns homens nas escrituras, muda o nome de José, um dos apóstolos, que se tornou Barnabé, filho da profecia. Por quê? Porque Deus ele muda a identidade, porque ele está mudando, ele muda o nome, porque ele está mudando a identidade. Então Deus está mudando o nome do filho de Zacarias, porque ele estava mudando a identidade sacerdotal. A identidade sacerdotal estava sendo reconfigurada. Então parece algo esquisito, porque quando as pessoas começaram a perguntar, qual vai ser o nome do menino? Porque começou uma grande tensão na Judeia, porque imagina um casal velho, agora tem um filho. Isso é loucura. Eu tenho um amigo, né, aqui, está aqui, pastor Altami, a esposa dele ficou grávida com 50 anos. Né? O filho, né, infelizmente, não perseverou por causa da idade. Porém, é um sinal muito profético isso. É algo muito de Deus. Porque deixa eu te falar, ainda que na sua velhice você não tenha tido filhos naturais, Deus deseja te dar filhos espirituais. Porque você nasceu para dar destino. Amém? Você que está aqui, você nasceu para dar destino. Zacarias, com idade avançada, ele foi chamado para dar destino a alguém. Mas o destino que Zacarias deu a João não foi o destino que ele queria. Aí que está. O destino que o pai dá para o filho não é o destino que ele quer, é o destino que ele ouve da parte de Deus. Sabe o que Zacarias faz? Dá o nome de João. E faz, sabe o quê? A profecia que estava sobre João, o quê? Ele seria uma voz do que clama no deserto. Aí o pai pega o filho e fala o seguinte: você é João, e João nasceu para ser uma voz do que clama onde? No deserto. Agora você imagina, o anjo falou que ele seria profeta. Zacarias tinha patente alta. Zacarias poderia pegar o garoto e dar uma forcinha, né? Vou dar uma forcinha meu filho, porque meu filho é profeta. Então deixa eu levar ele lá para a festa da Páscoa, do Pessá. Deixa eu levar ele para Pentecoste. E aí eu vou dar uma forcinha e ele pode profetizar para milhares de pessoas. Ele pode profetizar, o ministério dele vai alavancar, meu irmão, porque eu vou dar uma ajuda a ele. Porém, Zacarias, ele não faz aquilo que estava no coração dele, mas ele faz aquilo que ele ouviu, a voz de Deus. O profeta João deveria crescer e se desenvolver por meio de processos num lugar chamado deserto. Repita comigo: deserto é lugar de desenvolvimento. Agora eu pergunto para você, quantos aqui gostam de deserto? Ninguém! Porém, existem lugares que nós não gostamos, porém são necessários. Ninguém gosta de deserto. Só que, pensa comigo o deserto de Israel, só para a gente tentar redefinir o conceito de deserto. Porque para a gente o conceito de deserto é, sabe o quê? Meu Deus, vou passar fome. Meu Deus, eu vou sofrer, vou ficar enfermo. Não é? O conceito de deserto que a gente tem está muito longe do conceito de deserto nas Escrituras. Olha o que acontece. O deserto mais famoso nas Escrituras é quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Deus liberta com muitos milagres o povo de Israel do Egito. E Deus leva eles para um lugar. Esse lugar se chama deserto. E sabe o que Deus faz? A primeira coisa que Deus faz é definir sua identidade. Então eles saem do deserto. Eles não eram nação e nem povo. O que eles eram? Famílias oriundas de José. Então eles não eram uma nação, eles eram famílias oriundas de José. Sem identidade alguma ou perspectiva alguma de se tornar uma nação. Sem. Aí eles saem do Egito. Antes de entrar no deserto, Deus define quem eles eram. Deus fala assim: vocês serão para mim uma nação de reis e sacerdotes. Se vocês me obedecerem. Deus coloca uma condição para eles se tornarem aquilo que Deus havia falado que eles seriam. Ou seja, Deus fala aquilo que você é, porém existe uma condição para você se tornar aquilo que Ele falou que você vai ser. E essa condição talvez passe pelo deserto. Agora, olha o que acontece no deserto. Antes da gente entrar no deserto, a primeira coisa é que Deus vai nos fortalecer, falar para a gente quem a gente é. Porque quando você sabe quem você é, você jamais vai fazer aquilo que você não foi chamado para você fazer. Yeshua, ele disse assim, Jesus, ele disse o seguinte: olha, o filho não faz nada se não vê o pai fazer. Então o pai está trabalhando, eu estou trabalhando também. Porque o filho, ele só faz aquilo que vê o pai fazer. Ou seja, quem tem identidade não faz qualquer coisa. Quem tem identidade faz aquilo que foi chamado para fazer. Então, por que às vezes nós fazemos muita coisa? Porque ainda não sabemos quem nós somos. Então, Deus, para não deixar eles se perderem com muitas coisas no deserto, Deus define quem eles iriam se tornar. Quando vocês passarem pelo deserto, vocês vão se tornar, primeiro, reis, segundo, sacerdotes. E aí, a segunda coisa, capítulo 20 de Êxodo, isso, Êxodo capítulo 19, verso 5, Deus fala isso. Êxodo 20, Deus fala, sabe o quê? A lei. Deus dá para o povo de Israel uma lei. E dentro dessa lei, o que é a lei? Vou resumir o que é a lei. A forma de andar na terra como no céu. Essa é a lei, resumindo. Como eles iriam se comportar na terra da forma de Deus? E aí, Deus diz o seguinte: se vocês seguirem isso que eu estou falando, vocês serão uma bênção para as nações. Por quê? A intenção era, olha, os filisteus, quando quiserem saber de dieta, vão procurar Israel. Os amorreus, quando quiserem saber sobre o casamento, vão procurar Israel. As nações, quando quiserem saber de economia, vão procurar Israel. Então, era a forma de andar na terra como no céu. Isso era a lei. Então, olha só o deserto, ó, redefinido o conceito de deserto. Então, antes de entrar no deserto, Deus define a identidade. Para que você não se perca, você precisa saber quem você é. A segunda coisa que acontece é que Deus dá leis, dá formas pré-estabelecidas de você não se perder. Terceira coisa que acontece, sabe o que acontece? Deus vem. Coluna de fogo. Nuvem de glória. Olha só, no deserto, eles receberam identidade, eles receberam a forma de se mover na terra como no céu. Eles receberam, sabe o quê? Direção. Quando a nuvem se movia, eles se moviam junto. Ou seja, não vem com essa que o deserto de Deus é um lugar onde você não sabe para onde Deus está indo, ou você não sabe para onde você deve ir. Porque no deserto de Israel tinha direção. No deserto de Israel, sabe o que acontece? Algo muito interessante. Deus, ele elimina, durante um tempo, durante 40 anos, Deus elimina uma das maiores consequências do pecado. Uma das maiores consequências do pecado é que o homem com o suor do seu rosto deveria comer o seu pão, sim ou não? Aí o que acontece em Israel? Israel não tem que trabalhar, querido. Eles entram no deserto, o que Deus faz? Deus abre os céus e começa a liberar maná. E aí eles não tinham que trabalhar, só abrir a boca. Ou seja, Deus elimina uma das consequências da queda para que o povo fosse favorecido a se tornar a palavra que ele havia liberado sobre eles. Ou seja, até para você passar no deserto, meu irmão, Deus está liberando graça sobre você, porque a maior vontade dele é que você chegue lá no final, combata a sua carreira, receba o seu prêmio. Deus não é gente, não, cara. Porque a Escritura diz, Efésios 2,8, porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, salvação é graça. Entendeu? É Cristo operando em nós. É graça, é pura graça. Graça não é só dom imerecido, graça é uma pessoa, uma operação espiritual. Então, essa operação espiritual nos salvou. Libertou os grilhões que nos prendiam no Egito. E aí, essa mesma graça que operou essa libertação, também fez um caminho. Paulo vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para aquelas coisas que estão diante de mim, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que eu tenho em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu fui salvo com uma finalidade de andar numa santa vocação. Ou seja, todos vocês que estão aqui receberam uma santa vocação. Agora, olha que loucura. No final, Paulo diz, quando eu cumprir uma santa vocação, Deus ainda vai me dar um prêmio. O que, que é isso? Graça sobre graça. Ou seja, você é salvo sem merecer. Deus prepara para você um caminho, porque Yeshua disse, eu sou o caminho. Ele prepara para você uma jurisdição, ele prepara para você uma santa vocação. E à medida que você caminha nessa sua santa vocação, e quando você cumpre essa santa vocação, você recebe um galardão, um prêmio. Ou seja, eu sou salvo. Ele faz um caminho, porque Efésios 2:10 diz que ele preparou de antemão obras para nós andarmos por essas obras antes da fundação do mundo. Ou seja, existe um caminho de sucesso preparado para mim e para você, e quando nós chegarmos nessa etapa final, além de ter sido salvo, nós também seremos coroados com um prêmio. Se eu fosse você, eu celebrava por causa disso. Porque tem muito mais a ver com aquilo que a graça está operando em nós do que aquilo que nós estamos fazendo. A missão de Deus, querido, não é Deus fazendo algo. A missão de Deus é Ele voltando a ser sobre todas as coisas. Então, não é só fazer algo, mas é deixar Ele voltar a ser na sua vida. Entende? Nós nos perdemos no caminho porque nós nos envolvemos com aquilo que nós estamos fazendo e não prestamos atenção naquilo que Ele está operando dentro de nós. Entende? Então, quando Deus propõe para nós um caminho, é exatamente para que por meio desse caminho, Ele possa ser formado dentro de nós. Então, aquilo que eu faço, não é simplesmente por aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço não é importante. Aquilo que eu faço só é importante a partir do momento que eu entendo que por meio daquilo que eu estou fazendo, Ele está me transformando naquilo que Ele falou que eu seria. A imagem de Cristo. Então, às vezes, nós nos envolvemos com pessoas, amém? Você se envolve com pessoas, tenho certeza. E aí você está lá, você ajuda a pessoa 1 ano, 2 anos, 10 anos e o cara não muda. Mas eu tenho certeza, ele muda quem você é. Mas ele não tem que mudar, tem também. Mas às vezes a nossa ótica é simplesmente de que nós precisamos dar resultados. Agora Deus, ele nos coloca numa grande pegadinha, porque enquanto você está tentando trabalhar para dar um resultado, ele está operando um resultado dentro de você. Então, o que acontece aqui é que o Pai dá destino e coloca João Batista dentro do deserto. E dentro do deserto, João Batista fica 1 ano. Alguns dizem, alguns teólogos dizem que João foi para o deserto depois da sua formação lá no Bar Mitzvah, com 14 anos. Outros dizem que ele não teve Bar Mitzvah, que Zacarias decidiu romper definitivamente com o judaísmo e coloca, né, João Batista para estar junto com os essênios. Uma classe dentro dos judeus, uma seita judaica que não concordava com a política de Roma. Então ele persevera lá, ele fica sendo treinado. Ele fica desenvolvendo uma palavra que estava sobre ele. E ele passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Meu irmão, se é hoje com 3 anos, o cara já estava, não. 3 anos no deserto, não, cara. 3 anos, não, eu já tenho que sair para pregar. Não, eu já sei mais que Zacarias. Eu já posso ir lá no templo e já posso liberar uma palavra. E aí ele fica lá, ó, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Ele passa desenvolvendo uma palavra. Deus está construindo algo dentro dele. Porque deixa eu te falar, o processo de formação pode demorar mais tempo do que o processo de atuação. Agora, a atuação depende do processo de desenvolvimento. Porque o que vai determinar o poder da atuação é o quanto você ficou no processo. Então, por isso o processo é importante. Porque quando damos o devido valor ao processo, é dentro do processo que Deus está nos esticando para que a efetividade daquilo que nós vamos fazer seja poderoso. Porque o que acontece? Quando nós não entramos num processo em Deus, sabe o que acontece? A nossa atuação é fraca. Agora, João, ele está lá, ó, 10 anos. 15 anos em um processo de Deus, desenvolvendo uma palavra que estava sobre ele. 30 anos, até chegar o dia da sua aparição pública a Israel. Ele passa 30 anos desenvolvendo quem ele era. O que ele nasceu para ser? Profeta. Mas quando ele foi para o deserto, ele já era? Só na palavra. Mas ele ainda precisava desenvolver. E aí quando ele sai para atuar, a sua palavra tem poder e autoridade. Porque a sua palavra estava pautada no desenvolvimento espiritual. Em quem ele havia se tornado. Não tinha a ver somente com palavras. Não tinha a ver apenas com relatos. Não tinha a ver apenas com recitar versículos. Meu irmão, o cara pode recitar 1000 versículos e isso não ter poder nenhum. Porque o versículo, o poder dele está em quem você está se tornando. Yeshua, Jesus, ele falava. As pessoas davam testemunho, sabe como? Olha, esse cara aí, ele não fala como qualquer um. Ele fala como alguém que tem autoridade. E a autoridade sempre é nos dada por meio dos processos que nós vivemos. Porque o processo ele pode aprovar ou reprovar. Como eu vou me comportar no processo é que vai definir meus resultados. Israel entra no processo, o que acontece? Desobedece. Eles não saem reis e sacerdotes. Todos eles morrem, só sobra dois, Josué e Caleb. Por quê? Porque Josué e Caleb, logo no início, eles começaram a ter a visão que Deus queria que eles tivessem. Enquanto o povo foi espiar a terra, 10, olharam para a terra e disseram, ai, vitimismo, né? Nós, aos nossos próprios olhos, parecemos como gafanhotos diante dos moradores daquela terra. Bando de frouxo. Porque não foram os gigantes que disseram para eles que eles eram gafanhotos. Não, eles disseram, sabe o que? Nós, aos nossos próprios olhos, parecemos como gafanhotos. A escritura vai dizendo, assim como o homem pensa, assim ele é. Por quê? Porque o sentimento de ser gafanhoto foi uma opressão que o Egito formou na mentalidade deles. Foi um sistema de valores impresso no Egito. Eles saíram do Egito com a mentalidade de que eles não eram nada. Por isso que Deus está tentando reconfigurar, quando diz, vocês serão para mim uma nação de sacerdotes. Mas aí chega na hora de possuir aquilo que Deus havia já falado que era deles. Ele chega o Deus da terra e diz assim, não, nós somos como gafanhotos diante deles. Aí Josué e Caleb chega lá, não! A terra é boa! Tem uva gigante, mana leite e mel, vamos partir para cima, porque nós não temos medo de desafio nenhum, porque nós passamos já, gente, 40 anos nesse deserto, nada pode ser pior do que isso. Então, o deserto proporcionou o direito deles comerem sem ter que trabalhar, provisão, a roupa do seu corpo não se consumia, o sapato deles não gastava, e o maior milagre de todos, né, é que o desodorante não vencia, porque foi filho que eles fizeram no deserto. Agora, sabe o que acontece no deserto? Deus dá pra gente o que a gente precisa, não o que a gente deseja. Isso é uma chave também. O deserto ele dá o que você precisa, não o que você deseja. Na terra, ele dá o que você deseja, não o que você precisa. E aí, o deserto se torna agradável. Porque pensa, no deserto Deus está comigo em todo o tempo. No deserto ele vai me dar provisão sempre. No deserto ele vai me dar a forma como eu vou me movimentar para eu não me perder. Ele vai me dar direção. No deserto ele vai me dar provisão. Aí o deserto se torna lucrativo. Porque, além de Deus cuidar de mim, Deus está, vai estar me formando e me transformando na palavra que Ele me deu. Amém? Amém. Ninguém gosta de ouvir sobre deserto, né? Então deixa eu falar sobre a melhor parte. E aí, Jesus, ele vai dar testemunho de João, esse homem que se submeteu a esse processo. Olha lá comigo em Mateus, capítulo de número 11. Mateus 11, verso de número 38. Jesus vai dar testemunho desse homem que passou por esse processo. Porque Deus sempre dá testemunho daqueles que sobrevivem, daqueles que são ousados, daqueles que não olham para trás. Deus não tem prazer em quem olha para trás, querido. Independente das circunstâncias, Deus não tem prazer em quem olha para trás. No deserto, Deus dá para eles festa, imagina. Na condição que eles estavam, Deus dá festa para eles celebrarem no deserto. Coisa maravilhosa. É porque Deus quer que nós tiremos os olhos daquilo que é natural e coloquemos os olhos naquilo que é sobrenatural. Sabe o que nos puxa para a terra? É olhar para ela. Adão podia olhar para a terra porque ele era um homem da terra. Você não pode olhar para a terra porque você é um homem do céu. Adão foi criado da terra, você foi criado do céu e enviado para a terra. Por isso que você tem autoridade sobre a terra para subjugá-la. Porque você nasceu do céu. Amém? Então não podemos olhar a terra a partir da perspectiva da terra.
Temos que olhar a terra a partir da perspectiva do céu, porque nós somos dos céus, amém? Nós estamos aqui como Abraão disse, somos peregrinos e forasteiros, por isso temos autoridade sobre a terra. Porque não somos desse lugar, não somos mais do primeiro Adão. Nós pertencemos, como diz 1 Coríntios 15, 45, nós pertencemos a um homem coletivo chamado segundo Adão. Nós somos cidadãos dos céus que vivem na terra. Amém? Nós somos cidadãos dos céus, mas moramos aqui. Estamos morando aqui, porém nós não somos daqui. Quando Abraão, ele entrou na terra, ele disse... Na terra que Deus havia prometido para ele, disse, sabe o quê? Eu sou peregrino e forasteiro nessa terra. Sabe por quê? Porque ele viu a cidade cujo o fundamento e o arquiteto é o próprio Deus. Ou seja, quando ele chegou naquilo que Deus havia falado, que Deus prometeu para ele, você vai ter uma grande nação, filhos, e você vai chegar numa terra. Quando ele tem filhos, chega na terra e diz não. Porque nenhum prazer, mesmo sendo de Deus, pode satisfazer o nosso homem espiritual. Então ele chega naquilo que Deus falou, e aí ele não se contenta com aquilo que ele estava provando. Guarda isso. Nosso sucesso não é pisar numa terra. Nosso sucesso é sempre sermos desafiados para o futuro. É sempre olharmos para frente. Se você conquistou algo agora, não fique feliz, se torne insatisfeito. Que você seja batizado com uma santa insatisfação daquilo que você está vivendo hoje, porque Deus sempre vai ter mais do que aquilo que nós temos hoje. Então Jesus, ele vai dizer assim, ó, versículo 38, então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, queremos ver... Não, errei. Errei, perdão, irmãos. Eu marquei a Bíblia no lugar errado. É capítulo de número 7. Capítulo de número 11. Perdão. Vamos voltar à programação normal agora. 11 verso 7, vamos lá, 11 verso 7, Mateus 11 verso 7, ao partir, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João, porque Jesus dá testemunho de quem passa por processo e vence, amém? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem trajado de roupas finas? Aquele que veste em roupas finas estão nos palácios do rei. Então o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta, porque esse é aquele de quem está escrito, estou enviando à sua frente o meu mensageiro, que vai preparar o seu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Olha o que Jesus está fazendo, dando testemunho de alguém que passou por processo. Deus dá testemunho de quem passa por processo. E aí Jesus, ele diz, sabe o quê? Ele está falando para os fariseus. O que que fez vocês saírem de Jerusalém, a capital mundial da fé naquela época era Jerusalém? Ou seja, as pessoas saíam de todos os lugares, porque era uma fé mundial, era a maior religião do mundo. Então as pessoas saíam de todos os lugares do mundo para irem para Jerusalém, era a capital mundial da fé. Então Jesus está dizendo assim, o que que fez vocês saírem da capital mundial da fé e ir para o deserto? O que fez? Vocês não saíram da capital mundial da fé para ir ver uma vara que oscila. Vocês não foram ver uma vara que é agitada pelo vento. Não, vocês foram ver o quê? Um profeta. Então, olha o que acontece. João Batista está lá, ó, 10 anos, 15 anos, 20 anos desenvolvendo uma palavra. 30 anos ele desenvolve uma palavra. E a palavra está sobre ele. Aí o que acontece? As pessoas que estavam em Jerusalém começam a perceber que havia algo sobre os céus do deserto. E eles começam a olhar para o templo, não tinha nada no templo, não tinha glória, não tinha fogo, não tinha fumaça, não tinha sacrifício, não tinha arca, não tinha nada, só tinha alguém com um sininho, só tinha alguém com uma fumaça. E aí eles olham para o deserto e eles começam a perceber um movimento espiritual no deserto. E aí eles começam a sair de Jerusalém e se submeter à palavra que estava sobre João Batista no deserto. E quando eles chegam, João Batista diz assim: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E aqueles prosélitos começaram a entrar debaixo da missão de João Batista e começaram a ser batizados por ele no deserto. Deserto não é o lugar de construir nenhum tipo de espiritualidade. Não dá tempo para eu falar sobre hoje, mas havia uma grande transição que estava acontecendo. As pessoas começam a sair do templo pelo próprio Espírito de Deus, porque Deus estava dizendo: isso daí não vale mais para nada. O tipo de espiritualidade que está sendo gerada nesse momento não cabe dentro do templo. E as pessoas começaram a sair de lá. E Yeshua disse: o que vocês foram ver no deserto? Um homem que oscila, ninguém sai da capital mundial da fé, do lugar santo, para ir ver alguém que oscila na fé. Ninguém sai da capital mundial da fé para ver alguém que não sabe quem é. Porque é isso que Jesus está dizendo: vocês foram ver alguém que sabe quem é, alguém que sabe o que está carregando. Vocês não foram ver um menino que oscila, vocês não foram ver alguém que não persevera, vocês não foram ver alguém que não sabe para onde está indo. Vocês foram ver um profeta, alguém que tem identidade, que sabe aquilo que está carregando, que sabe para onde está indo. E quando ele chegava, João Batista dizia: é, vocês vieram a mim, então agora toma, arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Ninguém mandou ir lá. Eu abençoo para que pessoas vão entrar por esse lugar sem ninguém convidar. Por isso nós não podemos mudar a mensagem que está sobre nós por causa de ninguém, mas as pessoas vão ser transformadas por causa da mensagem que nós nos tornamos. Aqui não tem uma palavra, aqui tem homens que se tornaram uma mensagem. Não depende mais do que é pregado, mas é do que os homens representam. Sabe por quê? Porque templo fala de representação, e agora os homens se tornaram o templo do Espírito Santo de Deus. Eles são a própria representação de Deus. O templo perdeu sua validade. Deus não habita em tendas ou em templos feitos por mão de homens, porém ele nos escolheu para fazer de nós a sua morada. Ou seja, Deus é representado na terra por meio de nós. Templo fala de representatividade, corpo fala de movimento. As pessoas vieram submeter aquilo que João Batista estava provocando no deserto. Deixa eu falar para você, com 2 ou 3 meses de convertido, eu comecei a receber palavras. Essas palavras que eu comecei a receber me fizeram sair daquilo que Deus tinha para mim. Por quê? Porque nós achamos que Deus fala e amanhã vai acontecer o que ele falou. Porque nós vivemos numa cultura que não é responsável. Uma cultura que espera que aquilo que Deus fale se cumpra amanhã. Porém, Isaías profetizou e demorou 700 anos a profecia de Isaías para se cumprir. E aí a palavra não se cumpre dentro daquilo que nós queremos, e aí nós falamos assim: ah, irmão, é falso profeta, porque me deu uma palavra. Meu querido, a palavra, ela tem um tempo certo para se cumprir. Então nós não julgamos os profetas pelas palavras que eles dão. Não. João ficou 30 anos para cumprir uma palavra. Precisamos quebrar a maldição do imediatismo. Precisamos quebrar a maldição que está sobre nós de que a vida é curta, então eu preciso resolver as coisas rápidas. Deixa eu te falar, Deus não tem pressa. Sabe por quê? Porque ele disse assim: a eternidade é essa, que vocês conheçam a Deus e aquele a quem ele enviou. Quanto mais você conhece a Deus e aquele a quem ele enviou Cristo, mais a sensação de eternidade cresce dentro de você e o senso de urgência vai embora. E então você pode se colocar dentro dos processos de Deus sem pressa, mas aproveitando, desfrutando daquilo que Deus está fazendo em cada estação da sua vida. Cada um de nós que estamos aqui está numa estação diferente, enquanto indivíduo. Enquanto igreja, na mesma estação. Enquanto Estado, numa outra estação diferente. E enquanto Brasil, numa outra estação. Existem várias estações que nos regem. Então, existe estação de estar seco, querido. Mas quem que é? Existe estação de dar folha. Ninguém quer. Agora, presta atenção comigo. A estação mais perigosa é a estação dos frutos. Sabe por quê? Porque a estação das folhas, da secura, sempre demora muito mais do que a estação dos frutos. Porque um fruto, depois que sai da árvore, eu te pergunto, quanto tempo dura? Quanto tempo dura um fruto? Tem fruto que uma hora para outra ele já estraga. Ou seja, meu querido, Deus não está importando com o fruto. O fruto é para os homens te conhecerem. Agora, Deus te conhece no processo. Não adianta querer dar fruto para ser conhecido por Deus, não. Deus, ele quer te conhecer no processo. Não é dando fruto. Dando fruto a gente é conhecido por quem está lá fora. Mas no processo, Deus vai nos conhecendo e fazendo a gente conhecer ele. Isso vai determinar a qualidade do fruto. Amém? Estão comigo? Sim? Ou eu estou doido? Às vezes, né? Aí olha só, Jesus não para por aí, ele diz, vocês não saíram de Jerusalém para ir ver alguém que não tem identidade. Vocês saíram de Jerusalém para ver alguém que tem identidade, alguém que sabe quem é, alguém que não está oscilando na fé, alguém que não é menino, alguém que se colocou diante dos processos e venceu. Por isso ele tem autoridade para dizer para vocês, raça de víboras, vocês precisam se arrepender. Por isso o ministério dele é tão impactante. E aí Jesus disse, sabe o quê? Olha, dos nascidos de mulher até aqui, ninguém é maior do que João Batista. Essa é uma sentença que eu amo. Eu demorei muitos anos para compreender isso. Isso que às vezes eu fico chateado, parênteses. É que às vezes eu demoro 10 anos para descobrir uma coisa e eu te ensino em um minuto. Né, apóstolo? Demora 10 anos para aprender uma coisa e em uma hora eu conto tudo que eu aprendi em 10 anos. Olha, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João. Jesus diz isso. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha só. Jesus está dizendo que João Batista é maior do que Malaquias, é maior do que Zacarias, é maior do que Ageu, é maior do que Neemias, é maior do que Ezequiel, Ezequias, Jeremias, Isaías. Dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. João Batista era maior do que todos os reis. João Batista foi maior do que Sansão, querido. Por quê? Porque dos nascidos de mulher, não tem ninguém igual João Batista. João Batista foi maior do que Débora. João Batista foi maior do que Jefté, do que todos os juízes. João Batista foi maior do que Samuel. Imagina, maior do que Samuel, aquele que iniciou o movimento profético. Sim, maior do que Samuel, maior do que Elias e Eliseu. Sim, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista, e não só maior do que eles, maior do que também sobre Salomão, maior do que Davi, sim, maior do que Davi, parece heresia, mas não, Jesus falou, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista, maior do que Davi, e também maior do que Saul, maior do que Saul, e maior também do que Moisés, o quê? Maior do que Moisés, isso é heresia, não, Jesus está dizendo que quem nasceu de mulher até ali, era menor do que João Batista, então João Batista era maior do que Josué, era maior do que Caleb, era maior do que Moisés, foi maior do que sabe quem? Foi maior do que Isaac, foi maior do que Jacó, ah, Jacó sim, maior do que Jacó, João Batista foi maior do que Abraão, sim, maior do que Abraão, porque Jesus disse, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista, sabe o que ele está dizendo? João Batista é maior do que Noé, Uau! Noé não foi só o cara que fez a arca. Noé foi o cara que redefiniu quem iria ser a humanidade. O maior chamado de Noé não foi construir a arca. O maior chamado de Noé foi dar origem a uma nova raça humana. Guarda isso para você. Foi maior do que Noé. Maior do que Enoque, o homem que andou com Deus. João Batista disse que João Batista foi maior do que Enoque, foi maior do que Enos, foi maior do que Sete, os homens que começaram a buscar a Deus. João Batista foi maior do que eles. João Batista foi maior do que Caim, maior do que Abel. João Batista só não foi maior do que Adão. Por quê? Porque Adão não nasceu de mulher. Agora, de Adão para baixo, todos os homens eram menores do que João Batista. Imagina. Aí eu te pergunto, quem era esse cara? Foi a pergunta que eu mesmo me fiz. Por quê? Porque João Batista era maior do que todos os homens até ali. Sabe por quê? Simples. Porque existia uma profecia desde a queda. A profecia era: aquele que vier da semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Essa vinda messiânica não surge em Cristo. Essa vinda messiânica surge no Éden, querido. Desde o Éden, Adão começou a discipular os seus filhos, dizendo aquilo que Deus disse: olha, querido, meu filho, fica tranquilo, Deus vai enviar uma semente que vai pisar na cabeça de Satanás. Ou seja, todos os homens após Adão estavam esperando o Messias. Todos os homens depois de Adão profetizavam sobre o Messias. Todos os homens depois de Adão estavam aguardando uma vinda messiânica. O que é isso? Uma vinda de alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Então João, por que ele é maior? Porque ele também está aguardando. Ele também profetiza sobre essa realidade, como todos os homens, até ele, profetizaram sobre isso, porque além de terem ensinado, lançaram profecias bíblicas também, acerca da vinda do Messias. Agora, o que destacou João, foi exatamente porque ele profetizou a realidade: o reino dos céus está chegando, e de repente ele diz assim: ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o reino dos céus agora estava na terra. João, ele se torna o maior dentre todos os homens, porque ele profetiza, mas ele também vê o cumprimento da profecia na sua geração, no seu tempo, marcando a sua história. Porque o cumprimento da profecia sempre é maior do que a profecia. Todos os homens estavam esperando algo acontecer, porém Paulo, ele vai dizer, sabe o quê? O mistério esteve oculto antes da fundação do mundo. Todo mundo ficava procurando o mistério. Isaías dizia: olha aí, o filho do homem está ali, o filho do homem. Daniel, o filho do homem. Mas quem é esse filho do homem? Ninguém sabia quem é esse, o rei da glória. O Senhor dos exércitos é o rei da glória. Mas quem é esse cara que está aí? Eles viam alguém, mas o mistério ainda estava oculto. Deus escondeu Cristo. Era um mistério que estava oculto. Então, antes de João, todos os homens não conseguiam ter discernimento de quem era o filho do homem. Eles não sabiam quem era o filho do homem. Porém, João profetiza e vê a realidade daquilo que ele profetizou na sua frente. Aí sabe o que Jesus fala para ele? Fala dele? Não só que ele é o maior dentre todas as gerações, mas ele diz o seguinte: ó, o nascido no reino é maior do que João. Sabe o que ele está dizendo? Que todas as músicas que a gente cantou assim: sua geração de Samuel, sua geração de Sansão, está dizendo que está tudo errado. Porque isso é minimizar quem nós somos. Imagina, se João é maior do que Davi, o menor nascido no reino de Deus é maior do que João, é maior do que Davi, é maior do que Moisés, é maior do que Salomão, é maior do que todos os nossos heróis, querido. Sabe por quê? Porque agora nós não estamos representando algo, não. Agora nós estamos vivendo a realidade de tudo aquilo que foi dito pelos antigos. Para fechar, já estamos adiantado no horário. Se deixar eu falando, mas eu quero fechar com Hebreus 11. Só para te dar mais fé. Porque às vezes a gente fala isso e o pessoal não acredita, né? Porque o pessoal fica, poxa, mas Eliseu, cara, o cara... A realidade maior está em você, irmão. Sabe como que você vive Cristo? Assim como Cristo viveu Jesus. Como que eu vivo Cristo? Assim como Cristo viveu em Jesus. Como que Jesus andou na terra? Assim eu devo andar também, como ele andou. Pronto, é muito prático. Porque às vezes fica, pô, Cristo em mim, como é que é isso? Igual Jesus andou. Quem era Jesus? Cristo nele. Quem sou eu? Cristo em mim. A esperança da glória. Olha o que diz aí, para a gente fechar com esse texto. Hebreus 11. Versículo de número... Ó, versículo de número 9, vamos começar do 9 rapidinho, eu vou ler. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele, Abraão, esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é o próprio Deus e construtor. Pela fé, a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem, já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, incontável como a areia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé e sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo de número 37, ó. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andavam vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. Todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Todos esses homens foram aprovados, porém não entraram na realidade daquilo que Deus havia falado para eles. Todos esses. O que acontece com o João? Ele profetiza, mas ele entra numa realidade que nenhum desses havia entrado, mesmo por meio da sua fé. A fé os fez ser aprovados, porém eles não provaram. Ser aprovado é uma coisa, provar é outra coisa. Então você pode ser aprovado no vestibular, e você não provar da faculdade, e você não desfrutar da faculdade, pode acontecer. Então o que acontece, olha, ele diz o seguinte: todos esses, recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo maior, melhor, a nosso respeito, para que sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Uau! O escritor do Hebreus está dizendo, sabe o quê? Que todos esses homens dependem do quanto você se desenvolve na proposta que Deus tem para você. Sabe quando a escritura diz que existe uma tão grande nuvem de testemunha? Na minha compreensão é como se eu e você, como se a igreja estivesse numa grande corrida de passada de bastão. Nós estamos lá, numa grande corrida olímpica, valendo um grande prêmio. E nós estamos lá no Maracanã. Meu irmão, dentro do Maracanã, 100 mil pessoas dizendo assim: vai, vai, vai. Sabe quem é que está dizendo vai? Abraão. Ele está, vai, você não pode desistir. Jacó está lá, vai, vai, porque você não pode desistir. Isaías está lá, vai, vai, você não pode desistir. Por quê? Porque sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Porque quando você cruzar a linha de chegada, todos eles são coroados. Por isso deixa eu te falar, existe uma tão grande nuvem de testemunha torcendo por você. As testemunhas de Deus não estão torcendo para você dar errado. As testemunhas de Deus estão torcendo para você dar certo. Eles estão dizendo, vai, não desiste, não para no meio do caminho, não oscila nessa fé. Segue firmemente, adiante, esquece das coisas que para trás ficam. Prossegue para o alvo, existe um prêmio, existe algo para você alcançar, que é maior daquilo que você já viveu, que é maior daquilo que você já provou, querido. Por isso, persevere, persevere, persevere. João Batista perseverou e conseguiu conquistar. Persevere. Sabe por que Deus dá festas a Israel? Porque Deus está sempre tentando tirar os nossos olhos da tendência que a nossa alma tem de olhar para aquilo que é ruim. Então Deus está nos distraindo. Então Ele dá uma festa para a gente voltar para Ele. As festas são do Senhor. E aí nós ficamos vislumbrados. Aí quando passa o vislumbre, diz, agora levanta outra festa. E aí vai passando, agora levanta outra festa. Porque vocês precisam olhar para mim todos os dias da vida de vocês. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque eu creio que existe um depósito nesse lugar para as próximas gerações. Existe um depósito nesse lugar para levar, Senhor, inteligência, criatividade, sabedoria para outros lugares, Senhor. Eu abençoo para que os filhos dessa região liberem uma voz agora sobre os céus de Taubaté. Sobre os céus de toda essa região, Senhor. Eu libero uma voz agora, Senhor. E chamo os filhos agora. Eu chamo os filhos dessa região. Os filhos do reino. Aqueles que são maiores do que João Batista. Eu dou uma voz agora e chamo. Chamo agora. Eu chamo. Existem muitos que talvez estejam como o filho de Lucas 15. Eu dou uma voz agora. Eu libero uma voz agora. Venham. Venham todos os filhos de propósito, venham para esse lugar, venham para essa água, para essa casa paterna, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A mensagem que está sendo gerada nesse lugar é como uma mensagem do deserto, é como uma mensagem que é pouco atrativa, é como uma mensagem que talvez não tenha valor para os olhos humanos, porém é algo poderoso, é como um martelo que esmiuça a penha, é como um fogo, é como algo que vai destronar, Senhor, vai destronar pensamentos, filosofias humanas, Senhor, vai tirar cegueira de todas essas regiões. Eu abençoo, Pai, cada um que esteve aqui, cada um que ouviu essa palavra, Pai, que cada um possa compreender o seu papel no reino de Deus, que cada um possa compreender sua verdadeira identidade. Não somos mais como Moisés, agora somos filhos e a sua glória reflete em nosso rosto e por isso nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Eu abençoo para que haja transformação nesse lugar agora mesmo. Eu dou uma ordem agora para que toda enfermidade saia agora desse lugar. Sai, sai daí agora. Eu te amarro agora e lanço do mais profundo abismo. Eu dou uma ordem agora que todo caroço agora suma, desapareça aí, desapareça aí. Todo parafuso na perna, sai daí agora, platina em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dores na coluna, agora sai, sai, sai. Coração grande, agora eu te dou uma ordem, volta ao normal agora, volta ao normal agora. Todo tipo de enfermidade, eu dou uma ordem para que saia, saia daqui e que o reino de Deus venha sobre cada corpo físico, agora mesmo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.